O Instituto de Física da USP promove nova edição do workshop que reúne especialistas internacionais para falar sobre métodos de escrita científica. São palestras ministradas em inglês, a programação conta com diversos minicursos, seminários, convidados internacionais. Haverá uma mesa redonda para debater as questões éticas, envolvendo pesquisas e publicações científicas. Temas como má conduta acadêmica, também plágio, fraude, né? Fatores de impacto das publicações, ética e pesquisa em publicação. E nós vamos conversar sobre o assunto com o professor Carlos Eggs, que é do Instituto de Física da USP em São Carlos, né? Que também trouxe convidada aqui para o estúdio, que participará, uma convidada internacional que participará do evento. Bom dia, professor Carlos.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem.
Muito obrigada por estar aqui no nosso estúdio e também nossa convidada.
A professora Laura Green, presidente da American Physical Society no biênio 2017-2018. Uma pessoa de grande destaque na área.
Welcome. Muito bem, eu vou aproveitar a oportunidade que temos uma mulher cientista aqui para falar sobre, antes da gente entrar no evento, professor Carlos, para falar da premiação que aconteceu hoje. São três cientistas que venceram o Nobel de Física e por estudo sobre laser, o americano Orton Ashkin, o francês Gerard Mourou e a mulher, a canadense Donna Strickland, que receberam, portanto, o prêmio, contribuíram para pesquisas sobre o raio laser. O americano foi reconhecido por pesquisas sobre as chamadas pinças óticas e sua aplicação em sistemas biológicos. O francês e a cientista canadense, laureados pelo desenvolvimento de um método de geração de pulsos óticos ultracurtos de alta intensidade. Parece tudo muito técnico, Sim. Mas enfim, são trabalhos, né, numa mesma direção e que nos chama a atenção aqui a premiação da mulher, da canadense Donna Strickland. Eu gostaria muito de ouvir a opinião da nossa entrevistada sobre esse prêmio, esse reconhecimento.
Sure, Laura, can you say a little bit about the prize, especially the role of the women in science in general?
Well, the Nobel Prize this year is very exciting for yet another Nobel Prize associated with lasers, which have really impacted our daily life. An exciting aspect is that Ashkin's seminal work allows us to manipulate very small particles, even biological materials, using light and move them around on a very small scale. Mourou and Strickland's work is really was at the forefront of making very short pulse, high peak power lasers. Strickland is a woman, and she's the third woman to win the Nobel Prize in Physics. Mm-hmm. And the joke around us women in physics is that there have been more neutrinos that have won Nobel Prizes in physics than women. The number is low, but we hope it is coming up soon.
Bom, essencialmente, o que ela disse é que é mais um prêmio na área de lasers, que certamente mudou a nossa vida, né, em todos os âmbitos, né, tem lasers, aplicações, e principalmente em aplicações biológicas, né, houve também desenvolvimento de aumentar a potência de laser nesse sentido, e mais importante é o papel da mulher nesse sentido que ela coloca, que de todos esses Nobel Prizes que aconteceram recentemente, esse é o terceiro de mulheres. E eles brincam que tem mais Nobel Prize em física de neutrinos do que para mulheres. Né? A gente espera que em futuro próximo esse número aumenta, né?
Não, sem dúvida. Agora vamos falar então do evento, professor. É mais uma oportunidade de reunir especialistas do mundo e não só da área de física, professor, para falar dessa questão da escrita científica. Qual é o principal foco?
O principal foco, de fato, é a escrita científica em inglês em todas as áreas, basicamente. Esse workshop, ele tem uma tradição já de 10 anos, ele é bianual, duas vezes a cada ano, né? Desculpa.
A cada dois anos.
E conta com participação nesse último evento, nos últimos dois eventos, com o pessoal da área de bio, né, de áreas biológicas, discutindo bioética, né? Então, nós temos uma participação bastante grande, cerca de 70 estudantes, 30 vieram de São Carlos. Nós temos uma participação bastante boa de professores e temos da ordem de 6 convidados internacionais de altíssimo nível. Então, são professores de universidades americanas, como a Universidade de Illinois, e algumas pessoas também da Suíça, alguns postdocs, e tem sido bastante promissor. A gente, essa sexta edição, ela também vai acontecer em Natal. Nós estamos, na verdade, expandindo o escopo, de modo que pessoas de outros estados possam participar. Tem sido bastante promissor e a gente está muito feliz com como o evento tem se desenvolvido.
E qual será o tema da professora Laura?
Como?
O tema que ela abordará.
O tema. Ela falou de publicações, da importância de publicações em revistas com hábito por pares. Outra, ela vai dar dois seminários, na verdade. O segundo vai ser sobre o papel da mulher, questão de leadership, liderança científica. E ela é um exemplo assim, fantástico, porque ela foi presidente da American Physical Society, da Sociedade Americana de Física.
Importantíssimo.
E ela é um modelo, um role model, um modelo padrão para as mulheres na ciência.
Ela gostaria de colocar um tópico que ela considere fundamental desse espaço. Qual a importância da mulher na pesquisa científica?
So, maybe you could say something about the importance of the role of women in science and also how important it is to learn how to write and then speak well in science.
The majority of scientists, actually, I'm a physicist, and the majority of physicists in the United States are in the private sector. That could be industry, it could be economics, and the role of communication is vital. And even if you decide to go into academia, which a fraction of students do, you need to know how to write, you need to know how to communicate. And students where I've taught in different universities, like Illinois, and now I'm at Florida State, really love learning this communication skills. It helps them get jobs and it helps them communicate. And they really enjoy it. And teaching it in Brazil, I'm always telling people, if you get a chance to lecture in Brazil, just take it. Because the students are not just brilliant, but they're innovative and asking questions, and it's just really fun. As far as the role of women, in physics, the number is surprisingly small. And we've been working very, very hard in the American Physical Society. And I've also worked a little with the Brazilian Physical Society at their meeting this past year to try to empower the role of women in physics. And we are seeing changes. We hope the changes are lasting, but we do everything we can to try to encourage women in physics and strengthen that area.
Bom, essencialmente o que ela disse é que ela é física por treinamento que a gente, em física, não só mulheres, mas homens, né, precisam escrever. Nós escrevemos artigos, escrevemos projetos, e nós precisamos dar para seminários, então é muito importante que você ainda aprenda a falar bem, se comunicar, lidar com a mídia, que é exatamente o que nós estamos falando.
Exatamente.
E a gente tem uma certa dificuldade de, às vezes, fazer isso, né, com o público em geral. E esse tipo de workshop valoriza esse aspecto. Não é só a parte da escrita técnica, mas também essa questão da difusão, de conhecimento, da interação com os pares e assim por diante. Com relação ao papel das mulheres, ela enfatiza que, obviamente, elas são minorias, então ela tem trabalhado junto com a sociedade brasileira de física, enquanto ela estava na Sociedade Americana de Física, para tentar empoderar as mulheres, aí tentar aumentar o número delas participando, né, em eventos internacionais. Eu mesmo lembro, em 2016, houve uma iniciativa durante o encontro de março, chamado March Meeting, da American Physical Society, entre a SBF e a APS, onde vários estudantes de pós-graduação, vários deles meninas, mulheres, apresentaram palestras no sentido de fomentar colaborações. Então, nesse sentido, sendo uma mulher de bastante sucesso na ciência, eu acho que ela é um papel, ela é um modelo para as outras meninas. E ela, a última brincadeira que ela fez foi que é sempre um grande prazer estar no Brasil por conta dos estudantes serem bastante participativos e ativos, né, e inovadores e com perguntas criativas. Então ela tem bastante fã e que encoraja todos que tiverem a chance de vir dar aulas aqui ao fazerem.
É muito bom, muito interessante. Agora, professor, então a questão da publicação científica, de divulgar o trabalho, é tão fundamental, né? Importantíssimo, quer dizer, para não ficar restrito à academia, a comunicação dessa produção científica, ela é fundamental, tanto escrita quanto em eventos, é isso que vocês estão colocando. A língua inglesa é fundamental, né? Não tem outro caminho. Agora, eu gostaria que a gente falasse também rapidamente de alguns temas mais, talvez mais difíceis de tratar, como má conduta acadêmica, essas questões de plágio. Isso existe muito também, né,
sem
professor?
Dúvida.
E são assuntos que serão tratados também
sem
nesse
dúvida.
Evento.
Hoje, na mesa redonda, haverá, sim, essa discussão. Essa discussão vai ter um painel. Eu vou fazer uma apresentação breve de uns 5 minutos. E é interessante ver, eu estava hoje olhando meu seminário, rápido que eu vou fazer, a quantidade de reports, né, uhum. de artigos em que se trata da questão da má conduta acadêmica, em todos os níveis. Né? Nós tivemos, inclusive, um dos seminários, foi pela doutora Priya Satalkar, que falou sobre a questão da a ética, né? A questão de autoria e coautoria de artigos. Quem entra num artigo uhum. científico, quem não entra. Isso é uma questão complicada, especialmente se envolvendo jovens, doutores. Se você é um estudante, como é que você vai falar para o seu orientador que fulano ou ciclano deveria ou não deveria fazer parte daquele artigo, não tendo contribuído? Então, essa é uma questão assim, que está extremamente atual. Nós temos tocado nesse ponto em todos os nossos workshops. Recentemente, agora em junho, teve um professor em Cornell que está sendo aposentado, né? Ele, por uma questão também de má conduta acadêmica. Nós temos aí N casos, e isso é algo que parece que está aumentando, e nas áreas biológicas isso também é um grande problema, até porque envolve questões, diria, essa questão da bioética, questão de congelamento de óvulos e tudo mais. São questões que a gente nós temos que começar a discutir, que são importantes para a sociedade de forma geral. Então, isso é algo que nós temos uma preocupação já há algum tempo, e a gente vai continuar batendo nessa tecla.
Muito bem. Eu gostaria que o senhor, por fim, convidasse a todos. Ainda dá tempo de acompanhar,
dá tempo. Ainda
participar?
O workshop ainda está acontecendo, está começando agora. Nós vamos voltar para lá para assistir alguns seminários. Uhum. E a mesa redonda é no início da tarde. Nós temos palestras da manhã e no início da tarde também haverá essa mesa redonda. Estão todos convidados.
Estão todos convidados no Instituto de Física. Fica aqui ao lado.
No Adma Jafet, que é o anfeteatro aqui na Física. 5 minutos daqui.
Cinco minutos aqui da Rádio USP. Eu quero agradecer muito a presença do professor Carlos Eggs, do Instituto de Física. Laura, thank you very much. Muito obrigada pela presença.
Muito obrigada. Nós agradecemos a chance de divulgar o evento.
Obrigada.
Obrigado. Bom dia.